Ora, muito boa tarde a todos. Com a presença do Clube Português de Monteiros, aqui representados pelo seu Presidente, Dr. Artur Torres Pereira, nosso ex-colega, o Sr. Vice-Presidente Nelson Neves, a quem dou as boas-vindas, vamos dar início a esta nossa audição, que se pretendia conjunta com outras entidades. Tivemos a informação de que apenas uma das entidades convidadas está presente e, pelo que, trata-se de uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que requereu a audição destas quatro entidades. Temos apenas o Clube Português de Monteiros, porque esta audição tem uma grelha que é própria para estas audições, tem uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente, que neste caso é o grupo parlamentar do Chega, que tem 2 minutos para apresentar o seu requerimento e dar conta das motivações do grupo parlamentar sobre esta matéria. Depois têm a palavra as entidades convidadas, até um espaço de 5 minutos, para fazer uma intervenção inicial, sendo que depois temos uma primeira ronda pelos partidos aqui representados, com uma grelha própria que foi distribuída, 7 minutos para o Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega, 6 minutos para o Grupo Parlamentar do PS, que são os que estão presentes, e depois terá igual tempo para resposta da entidade aqui presente. Ou seja, no fim de cada intervenção dos partidos, a entidade tem o mesmo tempo para responder. E então, sem mais demoras, eu vou dar a palavra, desculpa, eu estava aqui enganado, não é no fim de cada intervenção, é no final de todas as intervenções, tem 5 minutos, exatamente. Tem 5 minutos por cada. Exatamente. E então, sem mais demoras, vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, para explicar o requerimento e para dizer aquilo que entender por conveniente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e os ilustres representantes do Clube Português de Monteiros. O Grupo Parlamentar do Chega requereu esta audição porque entendemos que a atividade sinergética merece um debate sério face à atualidade. E para isso nada melhor do que ouvir quem está no terreno, e devo dizer que lamento não estarem cá outras organizações, porque são poucas as ocasiões que temos para falar de caça nesta Assembleia da República, e quando a temos acho que temos que aproveitar. Isto porque a caça é uma prática ancestral que continua a gerar muitas emoções e controvérsia. Mas por trás desse debate emocional existe uma realidade concreta. A atividade cinegética é uma ferramenta de gestão das populações de fauna selvagem, contribui para o equilíbrio dos ecossistemas, para a biodiversidade e também para a prevenção de incêndios. Em Portugal tem ajudado a recuperar espécies que estiveram à beira de extinção, como o linço, o veado e o corso, e nos casos de populações excessivas, como do javali, que provocam danos ambientais, económicos e riscos rodoviários, funciona como um meio eficaz de controlo. Adicionalmente, é um motor económico nas zonas rurais de menor densidade, onde o abandono é o maior problema. E este é um ponto também importante que muitas vezes nos esquecemos. O nosso requerimento identifica 3 falhas concretas. A primeira é a legislação. O regime cinegético vigente mantém em grande parte a arquitetura da Lei 30/86, sem ter sofrido atualizações que reflitam a realidade de hoje do setor. A segunda é o ICNF, que a própria IGAMAOT identificou como tendo lacunas sérias nos seus procedimentos administrativos e financeiros, tratando de forma desigual quem trabalha efetivamente o território. A terceira é o controle de espécies como o javali, cujos prejuízos agrícolas, ambientais e rodoviários são reconhecidos, e já os referi, e para os quais as associações de caça já não conseguem dar resposta sozinhas, sem o apoio do Estado e sem condições para valorizar economicamente os animais abatidos. No fundo, é para percebermos o que mudou, o que falha e o que é preciso fazer, e para isso é que estamos aqui hoje. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, senhoras e senhores deputados, falo-vos na qualidade de Presidente do Clube Português de Monteiros, Associação Nacional de Caça Maior, a mais antiga organização do setor da caça de Portugal. Agradecemos o honroso convite para vir hoje, perante vós, falar de caça. Portugal, reconhecido como excelente destino turístico, é também um paraíso para o exercício da caça. Contudo, apesar do seu elevado potencial económico e turístico, ela está pouco valorizada, é pouco conhecida internacionalmente e é pouco competitiva. É um diamante por lapidar. Vou tentar explicar-vos porquê. Durante o período revolucionário que se seguiu a 1974, acabaram os cotos de caça. O direito à caça foi retirado aos proprietários das terras e passou para o Estado. Todo o país passou de ser de acesso livre para se caçar sem restrições, gerando um caos que quase acabou com a própria caça. 12 anos depois, iniciou-se um período reformista que pôs fim a este pesadelo. O Parlamento aprovou em 1986 uma nova lei, instituindo um modelo de caça regulada e controlada. Contudo, não devolveu aos proprietários o direito à caça, que ainda hoje pertence ao Estado. Essa lei determinou a concessão desse direito a 4 tipos de zonas de caça: nacionais geridas pelo Estado, municipais geridas pelos municípios, turísticas geridas com objetivos lucrativos e associativas geridas por associações de caçadores. Essa reforma obteve a adesão dos caçadores, que a implantaram com sucesso nos 25 anos seguintes. Mas em 2011, o ímpeto reformista terminou. A caça ficou parada no tempo, estando hoje num verdadeiro impasse. Entretanto, os caçadores foram envelhecendo e muitos deixaram de caçar. Atualmente existem 200 mil com carta de caçador, mas apenas 100 mil no terreno a caçar. A caça passou a ser atacada politicamente por movimentos e partidos políticos anti-caça, que foram influenciando negativamente a sociedade e a classe política. Por tudo isto, a caça precisa urgentemente de reformas, de que destacarei 3. A primeira é para acrescentar valor à nossa economia e aos nossos territórios. A caça tem uma função social e de coesão territorial a assegurar, que depende do seu impacto económico, que será tanto maior quanto maior for a riqueza e o valor que gerar, sobretudo nos territórios rurais mais desfavorecidos. Contudo, o valor económico da caça é baixo, sendo o maior obstáculo à sua competitividade no turismo cinegético a falta de dimensão da oferta. E isto acontece porque o modelo da lei de 1986, ainda em vigor, autoriza as zonas de caça nacionais, municipais e turísticas a comercializarem atos de caça, mas não autoriza as zonas de caça associativa a fazê-lo, em particular montarias, aproximações e esperas. Em toda a Europa, só em Portugal isto acontece. Muitas associações de caçadores têm encerrado por causa disto. As zonas de caça associativa são 53% do total das zonas de caça e ocupam uma área superior a 1/3 do nosso país. É absurdo, portanto, retirar a mais de 1/3 do nosso território o que mais necessita de riqueza e de empregos, o valor económico potencialmente resultante dessa atividade. Este absurdo também contribui em parte para o não aproveitamento do valor económico da carne de caça portuguesa, que é transformada, comercializada e exportada em Espanha. Lá, a caça vale no PIB espanhol 10,2 mil milhões de euros por ano. Na província da Extremadura espanhola, a indústria da carne de caça, só a indústria da carne de caça, vale cerca de 100 milhões de euros por ano. É destas ordens de grandeza que estamos a falar. Em conclusão, é urgente alterarmos o modelo de 1986 para criarmos mais riqueza e mais empregos, sobretudo no interior, e atrairmos mais caçadores ao nosso país. A segunda reforma indispensável é para incorporar mais e melhor conhecimento na gestão da caça. Não existem estatísticas fiáveis sobre a caça em Portugal. A administração tem muito pouca informação sobre o que se passa nas zonas de caça. O ICNF é frágil, tem recursos humanos insuficientes e não está tecnologicamente apetrechado. A formação de caçadores e gestores cinegéticos é insuficiente. Há 50 anos, bastavam conhecimentos empíricos para gerir a caça. Hoje, o conhecimento científico é nela absolutamente imprescindível. Em conclusão, há que definir e concretizar um novo modelo de gestão. A terceira reforma é, porventura, a mais importante, é a das mentalidades, e destina-se a concretizar um novo paradigma da atividade cinegética. Caçar não é matar. A caça é um bem comum, não tem dono. Os caçadores não são os donos da caça, são os seus cuidadores. A caça sustentável do futuro é essencial para o equilíbrio entre homens, animais e natureza, por ser uma atividade de ecossistema essencial para a gestão das espécies e territórios e para a preservação da biodiversidade. Os caçadores já estão na linha da frente da conservação da natureza. Veja-se o sucesso da reintrodução do lince. Mas têm que comunicar melhor e evitar as armadilhas das redes sociais. Têm que trabalhar de braço dado com os ambientalistas de boa fé. Têm que atrair mais jovens e mulheres, demonstrando todos juntos à sociedade que a caça sustentável é uma atividade nobre, útil e necessária. Termino já, Sr. Presidente. Para cumprir a sua função ambiental, a caça tem que passar a ter uma política própria. Precisa de uma legislação melhor que enquadre uma verdadeira estratégia nacional para a caça e defina um modelo de sejão cinegética moderno baseado no conhecimento e na ciência. Esperamos que tal possa ocorrer em breve, em benefício da nossa economia, em benefício do ambiente, da natureza e da biodiversidade e, acima de tudo, em benefício de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha tolerância também é em face das circunstâncias. Eu estava aqui a acompanhar a leitura, o Sr. Presidente estava a terminar e, portanto, também como não temos as outras entidades, temos aqui algum tempo. Sem mais demoras, vamos dar a ronda aos partidos aqui representados. Também não estamos cá todos, temos mais tempo. Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD, faça favor, Sr. Deputado. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus caros amigos e companheiros de atividade cinegética, Dr. Artur Torres Pereira e Dr. Nelson Neves. Pena que não estejam aqui connosco também as outras entidades convidadas, pois iam certamente também elas acrescentar muito àquilo que vai ser a discussão que nós vamos ter aqui. Quero também dar-lhes uma palavra de estímulo e de incentivo pelo trabalho que têm vindo a desenvolver na defesa da caça e do próprio mundo rural também. Eu sou testemunha do trabalho que foi desenvolvido por vós na concretização de algumas ambições, de alguns objetivos que a caça, que a atividade cinegética tinha. Continua a ter mais desafios, continua a ter a necessidade de melhorar e tornar mais competitiva e mais atrativa a atividade cinegética. Disse aí e bem que os caçadores estão muito envelhecidos, estamos a falar numa idade média de 60 anos, é necessário uma renovação geracional, que eu acho que é possível a partir do momento em que possamos tornar a atividade cinegética mais atrativa. A discussão que nós aqui vamos ter, através dos partidos que mostraram interesse para ter, porque por vezes, quando temos a oportunidade de acrescentar e de discutir ideias, nem todos estão disponíveis para o fazer, e depois, quando é para, de alguma forma, aproveitar politicamente determinadas situações, aí já há essa disponibilidade. E eu acho que esses papéis estão invertidos e não fazem qualquer sentido. A caça, como o Dr. Torres Pereira disse, e bem, faz parte de uma realidade social e também disse que fazia parte de uma realidade económica e é também cultural para muitas regiões, nomeadamente para um terço do país, como também aqui falámos. E estar aqui hoje, como devem calcular, para mim, a título pessoal, é mesmo um gosto acrescido, porque eu sou um amante da caça, sou um praticante da caça, e, portanto, ter a oportunidade de um fórum institucional poder fazer esse debate é mesmo para mim um privilégio e um gosto mesmo muito grande. A caça tem vários objetivos, sendo que, atualmente, a redução dos danos agrícolas é um problema que está na agenda mediática, na agenda da atividade cinegética, a própria valorização da carne de caça também, porque só com um valor acrescentado ou um valor acrescido da caça é que ela se pode tornar atrativa, mas também, acima de tudo, e acho que esta mensagem que nós temos que passar, tem um papel fundamental na biodiversidade dos territórios. Porque a caça é preservação, é coesão territorial, é sustentabilidade, é equilíbrio ambiental e é economia. Portanto, eu acho também que é necessário fazer mais, muito mais, campanhas relativamente àquilo que é o papel da caça nos ecossistemas. E nós não podemos também ignorar que há aqui um problema de percepção pública. Muita gente que pode não concordar e dissocia-se sistematicamente daquilo que é a caça, muitas vezes é porque não tem conhecimento do papel, da função, da responsabilidade e daquilo que ela acrescenta ao país, é mesmo ao país, não é só a um terço do território. Porque quanto melhor nós passarmos a mensagem e conseguirmos explicar aquilo que é a caça, maior é a transparência, melhor as pessoas entendem e torna-se, por consequência disso mesmo, uma maior probabilidade de atrair novos amantes para a caça. Há também um enorme desequilíbrio relativamente àquilo que é a caça menor da caça maior. A caça menor hoje em dia diminuiu por via de várias situações e a caça maior tem vindo a aumentar e em determinados territórios é mesmo um excesso. E tendo em conta essa realidade, o Governo implementou um conjunto de regras, permitiu fazer correções extraordinárias e simplificar processos sempre que há necessidade de regular e ordenamentar esses locais onde, neste caso, a caça maior abunda, mas tenho em crer que não é suficiente. Há também protocolos de monitorização e controlo de javalis entre o Estado e agricultores, também no sentido de dissuadir os tragos de culturas através de novas tecnologias. Foi também aprovado um novo decreto-lei que altera o regime jurídico de conservação, fomento e exploração de recursos cinegéticos, com o objetivo de permitir uma gestão mais eficaz dessas populações de javalis. Há um esforço também para, e acho que se deve fazer esse caminho, para profissionalizar a gestão das reservas de caça, para não serem só apenas um local de caça, mas também um papel, que possa, um território, um local que possa gerir biodiversidade, porque a prática ordenamentada garantidamente também faz uma prevenção muito mais eficaz dos incêndios em meios rurais. E também, em sede de Orçamento de Estado, tomámos uma medida que eu creio que foi muito relevante, apesar do Partido Socialista se ter abstido, foi pena, mas a medida passou e creio que foi muito importante reduzir o IVA da caça de 23% para 6%, porque vai estimular novos estabelecimentos de manipulação de caça. Para terminar, deixar aqui duas ou três questões só. Queria-vos perguntar se nestes dois anos de governo AD sentiram alguma evolução relativamente ao passado, ou se está tudo igual.
Para concluir.
E também deixar aqui uma questão que vai ser muito pertinente nos próximos tempos e com toda a sua benevolência, Sr. Presidente, vou mesmo terminar, que tem a ver com o Centro de Competências da Caça. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola alertou que havia a possibilidade deste Centro de Competências se localizar em Oeiras. Eu iniciei um conjunto de diligências junto de quem de direito e a informação que tenho é que o Centro de Competências está a ser reformulado na sua gênese.
Para concluir.
E que a localização não é tema, mas queria saber se tem algum conhecimento, alguma informação acrescida que nós não temos relativamente a essa matéria do Centro de Competências da Caça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Leixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Artur Torres Pereira a excelente intervenção que fez, que acho que resumiu no tempo que teve três pontos muito importantes. E deixe-me construir sobre o que disse e começar com uma afirmação inequívoca, e tenho pena que não estejam cá outros partidos, que é que o caçador é o primeiro a querer que a natureza exista e que as espécies estejam saudáveis, que haja biodiversidade e que o habitat funcione. Porque, caso contrário, vamos caçar o quê? E isso foi visível após o 25 de Abril, como o Dr. Artur Torres Pereira referiu, e viu-se a recuperação que se fez, porque o caçador realmente precisa de espécies e biodiversidade para caçar. Isto às vezes parece não ser óbvio, mas deveria ser. E porque o caçador cumpre a lei, não é inimigo da natureza, antes pelo contrário, é muitas vezes a única presença organizada que resta em territórios que o êxito populacional esvaziou e que o Estado nunca preencheu. Falava há pouco da questão dos 200 mil caçadores e que apenas 100 tiram a licença, mas se compararmos com a década de 70 e 80, vemos ainda a quebra que tivemos, porque tínhamos cerca de 400 mil caçadores. E quando falamos do envelhecimento, o Sr. Deputado Gonçalo Valente falava de uma idade média de 60 anos e 50% entre os 51 e os 70 anos. Por isso estamos a falar de um setor que está em quebra e envelhecido. E quando desaparecem caçadores, desaparecem também pessoas com conhecimento do terreno, desaparece a primeira linha informal de defesa da natureza e também, como já aqui foi referido, controle do risco de incêndio. E por isso perguntava-vos o que é preciso mudar para incentivar os jovens a entrar no setor. Nós na Expo Caça, na sexta-feira, conseguimos ver lá muitos jovens, agora como é que vamos conseguir garantir que eles entram para o setor e se tornam caçadores? E como é que o Estado, de que forma é que o Estado pode reconhecer e apoiar formalmente o papel dos caçadores na gestão da biodiversidade e da prevenção de incêndios? Falava-se também há pouco da caça menor e da caça maior, e a verdade é que Portugal era relativamente há pouco tempo um país de caça menor, de perdiz, de lebres, codornizes, rolas. Hoje é crescentemente um país de caça maior, javalis, veados e corços. E a pressão sobre estas espécies não para de aumentar. O setor, a verdade é que o setor mudou profundamente nas últimas décadas e a verdade é que a lei não acompanhou essa mudança. As zonas de caça, a sua tipologia, o seu modelo de financiamento, a sua representação e os seus instrumentos de gestão foram desenhados para uma realidade que já não existe. E por isso também falávamos há pouco do Decreto-Lei 202 de 2004, que é na sua arquitetura de fundo a Lei de 30/86, para uma realidade que é hoje completamente diferente. Por isso, e de forma muito direta, é perguntar-vos que alterações à lei consideram urgentes e se a mesma deverá versar a arquitetura das zonas de caça, o modelo de representação do setor e a adequação à realidade atual da caça maior. O Dr. Artur Torres Pereira também referia, e bem, que o homem faz parte do ecossistema, e esquecemos-nos muitas vezes disto, e tanto perante o Clube Português de Monteiros, não poderia deixar de falar do javali. O javali é o caso mais visível do que acontece quando o equilíbrio falha e o Estado não responde a tempo. O mapa europeu da densidade, publicado em dezembro de 2025 pelo consórcio científico Enet Wild, aponta para quase 400 mil javalis em Portugal. com maior concentração no interior-centro. As consequências já as sabemos, 8 milhões de euros de prejuízos anuais na agricultura, acidentes rodoviários frequentes, destruição de habitats de outras espécies, que muitas vezes nos esquecemos disso, e risco sanitário crescente, nomeadamente com a peste suína africana. Aliás, é curioso que durante o confinamento pudemos constatar o que acontece a este tipo de espécie quando o homem deixa de intervir e o aumento de população que se verificou nessa altura do Covid. E por uma razão muito simples, porque o javali tem três predadores naturais, o urso, o lobo e o homem. O urso desapareceu, pelo que eu sei, no século XIX. O lobo existe outra vez, mas está muito concentrado em determinadas zonas e com uma população reduzida. E por isso resta o homem. Retirar a pressão cinegética não vai produzir uma natureza mais pura. Vai produzir, sim, mais javalis, mais danos e mais pressão sobre tudo o resto. Quero, por isso, perguntar-vos que modelo defendem para controlar efetivamente a população de javalis e como se resolve o problema das indemnizações que as zonas de caça associativas já não conseguem suportar. E também fala-se muito de abater mais javalis. Fala-se menos no que é que acontece a seguir. Numa montaria ou num gancho com 4 ou 5 animais abatidos, percorrer centenas de quilómetros até uma estrutura habilitada para inspecionar e certificar carne não é solução. É fácil dar essa instrução se estivermos sentados num escritório em Lisboa, mas quando estamos lá, este modelo torna-se impraticável. O valor do animal perde-se e a carne de caça maior, que deveria gerar receita em Portugal, acaba, muitas vezes, numa cadeia de transformação espanhola, onde existe uma rede de recepção, inspeção e frio que nós nunca construímos. Aliás, Espanha percebeu que a carne de caça é uma fileira económica e Portugal ainda não chegou lá. E por isso, queria perguntar-vos que modelo defendem para uma rede nacional de recepção, inspeção e armazenamento em frio de caça maior, próxima dos territórios de abate, e que alterações legais e sanitárias são indispensáveis para que essa carne fique em Portugal com valor económico e solução alimentar garantida. Há pouco, e não ia falar disto, mas o Sr. Deputado Gonçalo Valente falava do Centro de Competências para a Caça e para a Biodiversidade. A questão aqui é, isto é mais óbvio até se falarmos da rola, é que Portugal continua excessivamente dependente de ciência produzida em Espanha e em França, porque o Centro de Competências para a Caça e para a Biodiversidade, anunciado pelo Governo há 2 anos, como uma peça essencial da modernização cinegética, continua, pelo que eu sei, se estiver errado, por favor, corrijam, sem equipa técnica, sem financiamento e sem qualquer plano de ação. Ou seja, muitas vezes Portugal não falha por falta de técnicos ou universidades disponíveis para colaborar, mas sim falha por ausência de decisão política. E, para já, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Clube Português de Monteiros e colaboradores, é sempre um gosto, é um prazer estar convosco. Desde há muitos anos que acompanho naturalmente o trabalho do Clube Português de Monteiros e é um gosto recebê-los hoje aqui para falarmos com seriedade sobre caça. E dar nota, antes de mais, um reconhecimento pelo vosso trabalho, que tive a oportunidade conjuntamente com Sua Excelência o Sr. Presidente da República, visitado durante a Ouvibeja, uma mostra que falava da biodiversidade, do equilíbrio do ecossistema e do quanto isso era importante para a caça. É importante que Sua Excelência o Presidente da República tenha visitado, tenha acompanhado até em pormenor os diversos estandes e é um reconhecimento do trabalho que têm desenvolvido. Eu queria dar nota aqui do que é efetivamente a oportunidade desta audição e o que devemos daqui fazer. Quero, aliás, como já disse, quero falar sobre a caça com a seriedade que o tema merece. Porque a seriedade é precisamente o que raramente aparece no debate público quando se fala de caça. Porque o debate público sobre a caça passou a existir em grande medida só nas redes sociais. E nas redes sociais não ganham os argumentos mais sólidos, nunca assim foi. Ganham os mais fotogénicos. A imagem de um animal morto bate sempre a explicação de um plano de gestão cinegética. E é por isso que estamos aqui a falar. E é por isso é que temos que falar sobre esses temas, como o Sr. Presidente me explicou. Porque temos aqui o paradoxo do nosso tempo. Vivemos um paradoxo curioso. Nunca se publicaram tantos comentários sobre natureza. Nunca houve tantas aplicações de birdwatching. Nunca a palavra biodiversidade apareceu tanto nos programas eleitorais. E, simultaneamente, nunca estivemos tão afastados dos processos ecológicos reais. a extinção da experiência. Gerações que crescem sem contacto direto com a natureza. Perdem instrumentos sensoriais, cognitivos, para efetivamente compreender. Julgam a partir de abstrações ou de percepções, como também é moda dizer-se hoje. E estas abstrações e percepções, muitas vezes, conduzem, produzem políticas más ou políticas erradas. É, no meu entender, parte da raiz do problema. E não é por má fé, é apenas por distância. E é contra essa distância que a prática sinergética responsável que vossas vezes aqui defenderam tem um papel que comentário nenhum consegue substituir. É o de pôr as pessoas no território. Ao nascer do dia, a ler o vento, a conhecer os ciclos, a perceber que o ecossistema não é um aquário, é onde o homem faz parte e a sua atividade faz parte. Por isso, eu acho que esta evidência que incomoda os dois extremos, ninguém fica confortável. Há os que dizem que a caça destrói a biodiversidade e há os que dizem que a caça resolve todos os problemas do território. Nenhuma resiste a uma leitura honesta. E para isso precisamos da ciência. Precisamos da ciência ao nosso lado para efetivamente desmistificar. Porque aquilo que vos quero aqui realmente apresentar é a posição do Partido Socialista, sem ambiguidades, sem nós fizemos melhor, nós somos bons, vocês fizeram mal. Não é isso que temos aqui, e é aproveitar esta oportunidade para falar de futuro, para falar que política de caça é que realmente pode contribuir para efetivamente fazermos sem ambiguidades. Eu quero e defendo que o Partido Socialista não pode defender a caça por tradição, tem que a defender efetivamente por coerência, porque a justiça ambiental, porque a justiça territorial são inseparáveis. Aquilo que defendemos concretamente são planos de gestão sinergética obrigatórios para todas as zonas de caça, monitorização independente e dados públicos, formação do caçador como gestor de ecossistemas, como componente ecológica, ética e de sanidade animal, integração sistemática dos dados sinergéticos nos sistemas de informação do CNF e nas políticas de adaptação climática e reconhecimento económico. Também tem que entrar aqui as questões ambientais, são fundamentais, para além da parte económica, nos serviços das zonas de caça que prestam ao território, porque prestam um serviço público que deve ser reconhecido. Por isso, queria aqui 4 eixos muito breves. Primeiro dado, dados e monitorização ecológica, que é que o Clube Monteiros pensa sobre isto. As zonas de caça constituem, na prática, uma enorme rede de observação do território, recolhendo há décadas dados efetivos sobre abates, sanidade, que devem ser melhorados e integrados no sistema público de informação nas decisões de uma gestão adaptativa. 2. Renovação geracional de informação, a quebra de praticantes e o envelhecimento já aqui foi amplamente aflorado, o que devemos fazer, o que podemos fazer sobre isso para aproximar os mais jovens da gestão do território. 3. A valorização económica da carne da caça, já foi referido em que termos podemos melhorar uma plena valorização local e entraves regulatórias que existem de incentivar a sua valorização. 4. Uma conflitualidade social e da comunicação pública. É fundamental que trabalhemos estes dois dados para que, capturado por lógicas de trincheira, uns a demonizar, outros a idealizar, é no equilíbrio é que deve ser o nosso trabalho. Eu não quero terminar, nem posso terminar, dizendo que para este debate florir, para este debate ser mais produtivo, é natural, necessário, e teremos que falar, que as restantes entidades que se consideraram de nível 1 relativamente ao Clube Monteiros e não quiseram vir em conjunto, pelo menos foi o que foi explicado, que venham noutro momento também trazer a esta Comissão a sua opinião sobre essas matérias, porque efetivamente aquilo que queremos aqui é recolher o contributo de todos para recomendar e potenciar ou elaborar com os instrumentos que temos ao nosso alcance, melhorar efetivamente aquilo que podemos fazer para melhorar a rede da caça. Dizer outra nota, porque ainda hoje, por coincidência, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola falava do seu desconforto com o Centro de Competências da Caça na ser instalado em Mértola. Eu acho que é importante, se foi explicado, até já por escrito, que a sede onde o local onde ficar sediado não é importante. Eu admito que não seja importante, mas é efetivamente simbólico. E a Câmara Municipal de Mértola investe mais de 600 mil euros por ano para potenciar o setor da caça. É em Mértola que está sediada uma escola profissional que tem um curso de gestão sinergética. É em Mértola que está a ser investido parcerias de nível nacional e internacional com universidades para estudar as várias espécies para estudar os efeitos da caça em todo aquele território. E por isso é importante, uma vez que hoje é dito que se trabalhamos online, então se trabalhamos online, também é importante que nos desloquemos para o interior, porque estamos a defender, se a caça promove e defende o interior, também temos que ter esses sinais e não há razão nenhuma para pôr sequer isso em evidência. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Clube Português de Monteiros para responder às questões que aqui foram colocadas. Eu já estive aqui a informar que, efetivamente, as questões foram muitas. Os 5 minutos que restam, se calhar, não, podem não ser suficientes, mas o Clube Português de Monteiro poderá fazer chegar a esta comissão um documento escrito, até abordando os temas e outros que bem entender que serão, obviamente, distribuídos por todos os deputados desta comissão. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, realmente as questões foram muitas e o tempo não escasseia. Vou tentar começar por aquelas que foram, julgo eu, se não transversais, pelo menos quase. Primeiro, a questão do Centro de Competências, para resolvermos já essa questão. Eu devo dizer-vos que nós temos muito pouca informação sobre o Centro de Competências, muito pouca informação. Não lhes consigo dar uma resposta concreta e concisa como os senhores porventura gostariam, porque nós próprios também temos muitas interrogações e poucas certezas, mesmo assim. E, portanto, lamento, mas não sou capaz de vos dar outra resposta. Devo dizer-vos, aliás, que o Centro de Competências da Caça nasceu por iniciativa do Clube Português de Monteiros no ano 2017, que depois foi concretizado no ano 2018 de uma forma tal, sem estatutos, com umas normas regulamentares absolutamente abstrusas, que só faziam adivinhar o que se veio a seguir, que é que nunca mais via o dia. Portanto, eu desejo que este Centro de Competências, que é importante, de facto, embora não possa ser um órgão político, o Centro de Competências da Caça é um órgão técnico para a ciência e o conhecimento serem produzidos e transportados para o setor da caça. Não se deve fazer desta instituição um órgão de debate político, para isso há outras instituições, mas eu espero, de facto, que o Centro de Competências possa ter estatutos normais, possa ter regras normais e possa, de facto, ser um auxílio para a caça. Quanto aos jovens, nós tivemos, fruto do caos que se seguiu ao período revolucionário, nós tivemos, de facto, uma sociedade, como ainda hoje existe muito, pouco favorável à caça. E nós, neste pavilhão da caça, da conservação e da biodiversidade... O pavilhão da caça, da conservação e da biodiversidade, que falou o Sr. Deputado Pedro Carmo, tivemos, nos 5 dias da Ouvibeja, milhares de crianças a visitar aquele espaço com as respectivas professoras. Nós temos fotos que vão, a seu tempo, ilustrar documentalmente essa circunstância, mas nós estamos convictos de que, nesses dias, aqueles jovens que visitaram aquele pavilhão, aquelas professoras que viram territórios de excelência, a Tapada Nacional de Mafra, a Herdada Contenda, o Val do Guadiana, territórios que, onde a caça é uma ferramenta de gestão, é um instrumento de conservação e de preservação da natureza e da biodiversidade, de certeza que as senhoras professoras, desde logo, mudaram alguma opinião negativa que tinham da caça. E as crianças que eu vi agarrado a mastins de quase 1 metro de altura a beijar os cães e a brincar com eles, de certeza que pensarão no futuro outra coisa. É assim que os jovens se conquistam. E é assim que eles têm que, no futuro, continuar a ser conquistados. Quanto à questão da lei. A lei tem que ser alterada. Tem que ser alterada para fomentar a economia da caça. Repito, quando eu me referi a 1/3 do território, era a área do território ocupado pelas zonas de caça associativa que não podem oferecer serviços de prática de caça. Não podem. Só existe isto em Portugal. Portanto, isto é um capitis de minúcio da nossa economia, das bases económicas locais e regionais, sobretudo do interior do país, desde Trás-os-Montes até o Algarve. Portanto, esta alteração é essencial para que, de facto, possamos robustecer estas bases económicas. Mas também uma outra coisa que é muito importante é que, nos últimos anos, peço desculpa de estar a falar tão depressa, mas, de facto, o tempo é curto, e apesar da indulgência do Sr. Presidente e de Vossas Excelências, de facto, isto não dá para tudo. Um dos aspectos mais negativos dos últimos anos é a sucessiva diminuição das áreas de uma zona de caça obrigatória. Já chegámos a ter áreas, zonas de caça com 30 e 40 hectares. Ora, isto é inaceitável. Não há gestão dos animais. A caça serve para gerir territórios, mas respeitando e defendendo, acima de tudo, os animais e aumentando as populações de animais em proporções, evidentemente, razoáveis. Ora, não é possível gerir um território de 40 hectares, porque nem de 40, nem de 50, nem de 100, nem de 200. A dimensão mínima de uma zona de caça deve ser, por lei, muito superior. Há quem diga 1000 hectares para fazer planos globais de gestão. Mas porque, se não for assim, o dono de uma propriedade ou o gestor de uma propriedade pode gerir magnificamente essa propriedade. Mas acontece que todos os vizinhos do lado, ou por serem preguiçosos ou por serem pérfidos, não terão que fazer o mesmo trabalho para colher os benefícios do trabalho que se faz ali ao lado. Portanto, um dos desafios essenciais a serem acolhidos em futura lei de caça é o aumento da dimensão mínima obrigatória das zonas de caça. A questão da valorização económica da carne de caça, nós estamos a trabalhar nesse assunto. Felicito os senhores deputados da Comissão de Agricultura e o Parlamento em geral, não tive tempo no início para fazer, aproveitei para agora, para vos felicitar pela magnífica iniciativa de contribuírem para diminuir o IVA aplicável às carnes de caça de 23% para 6%. É uma medida que reforçou a vantagem competitiva de uma indústria nacional que nós estamos também a trabalhar neste momento e que esperamos que tenha sucesso em breve, da carne de caça. A questão da monitorização dos territórios, que o Sr. Deputado Pedro Carmo também falou, como disse na minha intervenção, não há hoje em dia conhecimento do que se passa nos territórios. O ICNF não sabe o que se passa nas zonas de caça. As zonas de caça só têm que, no fim do ano, informar quantos animais mataram. Ninguém vai verificar se é verdade, se não é, se foi se foram aquele número, se não foi. Não há conhecimento, não há estatísticas. Não há estatísticas, não há gestão. Portanto, o ICNF tem que ser a plataforma Rubus do ICNF, é um instrumento tecnológico essencial e, portanto, deve ser também reforçado para reforçar a monitorização do território e, portanto, permitir medidas de gestão mais apropriadas. Eu tinha aqui muito mais para dizer, mas, infelizmente, o meu tempo terminou e, apesar da indulgência do Sr. Presidente...
Muito obrigado, mas vamos ter uma segunda ronda, temos aqui 3 deputados inscritos. E eu começo pelo PSD, pelo Sr. Deputado Hernani Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sónia Reis, a inscrição que eu tenho é do Sr. Deputado que pediu a palavra, mas o grupo parlamentar do PSD é soberano, portanto... O Sr. Deputado Cavalheiro, que é, abdica para a deputada Sónia de Reis. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, eu agradeço, mas vou tentar ser sintética também para dar palavra ao meu colega. Pronto, vou tentar gerir o tempo. Bem, então, já agora cumprimento a todos os deputados, Sr. Presidente, e também os nossos convidados, o Sr. Presidente do Clube Português de Monteiros, Dr. António Artur Torres Pereira, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. Nelson Neves. Ora, tal como todas as audições decorrem nesta casa, na Casa da Democracia, nós pretendemos dar a voz aos atores que se debatem diariamente com desafios inerentes à prática das suas atividades. A caça faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa sobrevivência. Eu sou uma pessoa da caça, sou de uma região onde a caça ainda tem força, sou do distrito de Setúbal, do sul do distrito, e até por questões familiares e da própria, enfim, do próprio gosto que tenho pela atividade, é com gosto que aqui estou. Concordo que tem de se educar para o campo, tem de se educar para o mundo rural, tem de se educar também para a caça desde as mais tenras idades. Mas há desafios que nos preocupam e devem ser acautelados, nomeadamente uma opinião pública que nem sempre é favorável, a falta de regeneração do setor, falta de visão durante anos para que esta atividade fosse vista com a importância que deveria ter, tal como acontece em Espanha, França ou Inglaterra, onde o turismo de caça é inegavelmente forte. Portanto, resumindo, até porque não quero usar muito tempo, pergunto na vossa opinião como é que se pode contrariar esta tendência, esta opinião pública negativa e se passa também por uma parceria musculada entre o setor e o poder central, mas também as autarquias locais ou eventualmente outras entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço depois ao Sr. Deputado Hernani Dias para fazer a pergunta por escrito. Sr. Deputado João Lopes Aleixo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A agradecer ao Dr. Artur Torres Pereira os esclarecimentos que nos deu. Concordo consigo. Ficávamos aqui a tarde toda a discutir isto, que há muito para falar. E por isso só queria fazer dois ou três comentários. Às vezes, quando ouço toda esta conversa e algumas coisas de alguns partidos, começo logo a pensar em burocracia e que, de repente, nós vamos estar todos soterrados em APAs, em CNFs e por isso também temos que lutar um bocadinho para isso, para que não aconteça como em alguns setores, que a certa altura é só burocracia e não nos conseguimos virar. E depois, porque muito do que estamos aqui a falar é que acho que o Estado vê o caçador e todo este tema mais como um adversário do que um parceiro na conservação da natureza e da biodiversidade. E é logo aqui, entramos logo a perder, porque a sociedade e o Estado vêem-nos um pouco desta forma. E eu acho que isto tem a ver com o facto de que, hoje em dia, quase dois terços da população está em zonas urbanas e pessoas que não nascem neste meio e que convivem com isto no dia-a-dia, se calhar têm muito mais dificuldade em perceber o que é que a caça significa e como a caça também é bonita. E porque o Dr. Artur Torres Pereira dizia uma coisa que é verdade, e eu acho que o caminho tem que ser feito por aí junto às escolas e aproximar as pessoas da realidade rural, porque eu também tenho essa experiência, quando tenho amigos meus que vão ao campo e veem uma perdiz, veem um faisão, veem um coelho, eles acham piada aquilo, depois não acham piada é a caça, mas as coisas temos que explicar que estão interligadas e como é que essa mudança de mentalidade vai poder ser feita. E esse acho que é um grande desafio que temos. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não me vou alongar, aliás, também porque não é oportuno fazê-lo, mas queria acrescentar e fundamentar um pouco já das questões que coloquei. E a questão essencial, de uma forma muito clara, é nos dados e no tópico que apresentei relativamente à monitorização e à ciência, que acho que é fundamental para o setor da caça que trabalhamos isto, a questão clara é esta. Os dados recolhidos pelas zonas de caça, meramente efetivos abatidos, os avistamentos, os dados sanitários, todo o sistema de observação, esses dados chegam, ou melhor dizendo, vão para o ICNF de forma fragmentada. E raramente alimentam, de uma forma sistemática, digo eu, os modelos de gestão das populações ou mesmo até as próprias políticas de conservação. A pergunta que quero colocar a vossas excelências é assim, da avaliação, qual é a avaliação que fazem da qualidade, da utilidade dos dados que atualmente vossas excelências reportam, ou que todas as associações reportam ao SNF, que obstáculos existem, técnicos, administrativos ou de recursos, impedem que uma recolha mais uniforme, uma integração mais eficaz, para que depois, em conjunto com a academia, com o conhecimento, com a ciência e estes sistemas de biodiversidade, e que condições é que a legislação tem, ou nós temos que fazer, é que seriam necessárias para transformar e dar um apoio aqui ao setor cinegético, porque aquilo que queremos aqui e que entendo, e é a posição que o Partido Socialista defende, é que seja um parceiro formal nesta monitorização ecológica nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, tem de novo a palavra ao Sr. Presidente do Clube Português de Monteiros. Tem 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, senhor. Eu começo já. Eu peço desculpa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo já agora pela intervenção final do deputado Pedro Carmo, pelo seguinte. Ninguém comunica nada ao ICNF. O único dado que as zonas de caça em Portugal comunicam ao ICNF é, no fim do ano, e o número de animais que se abateram. Mais nada. Nós, Clube Português de Monteiros, temos defendido à longa data que todos os atos de caça deveriam ser comunicados por via eletrónica ao ICNF com algumas semanas de antecedência, pelo menos 3 ou 4. O que se passa em cada ato de caça, o resultado dos atos de caça, deve ser comunicado a posteriori ao ICNF até ao final do mês respectivo, etc. Ou seja, nós defendemos isso sem qualquer sombra de dúvidas. A realidade é esta que eu vos digo, infelizmente. Ninguém comunica nada. E há algumas instituições ou organizações que defendem que isso deve ser assim, como os senhores, provavelmente, do que eu percebi, terão ocasião de ouvir num futuro próximo. Mas se não, o ICNF, se não for obrigatório a comunicação do que se passa no território, nós nunca poderemos ter conhecimento do que se passa, não poderemos ter estatísticas e a ciência e o conhecimento não vão servir para nada. Pronto. Primeira questão. Peço desculpa da síntese, mas... Segunda questão. o déficit na comunicação. Os países nórdicos, há 50 anos, tinham uma situação em relação à caça. As sociedades nórdicas, há 50 anos, tinham uma relação com a caça igual àquela que têm hoje com a portuguesa. Tinham uma relação de desconfiança e de hostilidade. E foi o facto de eles terem conseguido associar o fim do ciclo da caça, isto é, o consumo da carne de caça e as vantagens e os benefícios da carne de caça, que levou à aproximação entre essas sociedades e a caça. As associações de caçadores passaram a levar jovens e escolas a ver o que é a caça na gestão do território e, no final, era abatido e consumido por cozinheiros, consumida a carne de caça. Foi esta questão da carne é muito importante, porque foi ela que permitiu a aproximação das sociedades com o setor da caça. A burocracia, o Sr. Deputado López Aleixo, naturalmente concordo com muitas coisas que o senhor disse, quase todas. Nós queremos justamente o contrário. Não queremos... O nosso esforço essencial é para que o ICNF, de facto, seja o pivô. É o ICNF que tem que ser o pivô, devido às ferramentas informáticas que tem que ter para poder assegurar a monitorização e o controle de tudo o que se passa no setor da caça. Mas o ICNF é administração. Administração é administração, política é política. O problema é que nestes anos todos, os sucessivos governos, desculpem-me dizer-vos isto, já me fizeram essa pergunta, e eu nunca fui na minha vida a pessoa de fugir às questões. Os governos têm-se demitido das suas obrigações de legislar em favor de uma atividade moderna, transparente. O Sr. Deputado Gonçalo Valente há pouco falou muito bem na palavra transparência, porque há duas palavras-chave na questão da caça. Uma é respeito, outra é transparência. O respeito tem que estar em tudo, no respeito para com os animais, para com os vizinhos, para com os territórios, para com o meio ambiente. E a transparência é essencial para o setor se credibilizar perante a opinião pública. Porque se for fechado, se for cada um a tratar do seu quintal, cada um a querer a opacidade na gestão da sua zona de caça, se não houver transparência para as pessoas poderem seguir as coisas, nunca mais o setor da caça é considerado por mais fortes que nós fizermos. Ah, ainda tenho, Sr. Presidente, não foi? Quanto é que deu para que disse?
Para concluir.
É o IVA. Agora é 6%, agora é só 6%, graças a vossas excelências. A questão é esta. É preciso alterar a lei. A lei tem que mudar para permitir uma caça diferente, um modelo de caça diferente. As zonas, o que vou dizer agora é um bocado polémico, mas é a verdade também. E com isto termino. As zonas de caça municipais e as zonas de caça associativas, hoje em dia, intervêm de uma forma totalmente diferente daquela que era suposto fazê-lo de acordo com a lei. E isto porque a lei não é alterada. A lei não é alterada. O modelo de gestão, o modelo de exercício da caça tem 40 anos. Ora, nos últimos 40 anos, o país mudou, os caçadores mudou, a caça mudou, tudo mudou, o ambiente mudou, as alterações climáticas apareceram. Os pesticidas, portanto, e os sucessivos governos têm-se demitido da sua responsabilidade de dar resposta a estes problemas. O ICNF é a administração, é regulador. Quem, de facto, tem o poder de legislar é o Governo e a Assembleia da República. E, infelizmente, isso hoje, até hoje, isso ainda não foi possível. Esperemos que o seja muito em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Leva muitas perguntas para responder. Os grupos parlamentares estarão receptivos a receber por escrito tudo aquilo que ficou aqui por dizer. Agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade, a sua participação e pedia aos senhores deputados para não se ausentarem. Vamos continuar a nossa reunião.